Rádio França Internacional.
Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Nos próximos 20 minutos, propomos no magazine a reportagem, bem como a lição de francês. Mas fique desde já com a reportagem de Luís Guita.
Reportagem.
I've been low, I've been high, I've been sold all my life. I've got nothing left to pay, I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world.
Rómulo Santa Rita identifica-se como artivista e a exposição Black Lives Matter é um grito de revolta contra as injustiças e atrocidades que todos os dias atingem as pessoas em África. Com ADN português, angolano e moçambicano, o artista plástico começou por criar uma carreira no universo audiovisual. A mudança de Lisboa para Luanda leva Rómulo Santa Rita a experimentar abraçar a pintura. Dá nova vida a materiais com um trabalho que ganha corpo, afirma-se, é cru, contundente e desmascara hipocrisias. Reconhecendo o prazer de intervir na rua e a democratização que aí encontra, em oposição ao elitismo de espaços de exposição, Rómulo Santa Rita usa os materiais reciclados para alimentar uma narrativa que impele à reflexão sobre refugiados, crianças-soldado, capitalismo. Afinal, a exploração infantil e de matérias-primas, a guerra e a miséria, o chocolate e as baterias, os computadores e os carros elétricos são faces de uma mesma moeda que é a África que nos mostra em Black Lives Matter. A RFI encontrou-se com Rómulo Santa Rita no Seixal, onde apresenta a exposição Black Lives Matter. O artivista começa por desvendar como aconteceu o início de carreira.
Sempre tive jeito para as artes e tirei formação em fotografia, trabalhei muitos anos em televisão, muito tempo de pós-produção, fiz assistência de imagem, fiz de equipa técnica, fui sempre estando atrás da câmara, sentia-me mais confortável, mas essa formação toda apanho aqui em Portugal. Depois levo isso para Luanda, continuo a trabalhar nessa área, mas volto outra vez a pintar uma coisa que já não fazia desde de miúdo, os meus tempos de escola. E realmente o trabalho era muito bem recebido. O meu trabalho era muito bem recebido, as pessoas gostavam, as pessoas iam à minha casa, eu nem tinha ateliê na altura, e era muito bem recebido. E então, na altura, falei com uma galerista, ela representou-me, mostrou os meus trabalhos e correu muito bem. As vendas correram bem e eu percebi, se calhar, isto é um caminho. E a partir daí fui pintando com mais regularidade, fui deixando o vídeo e a fotografia paulatinamente, até que hoje só faço vídeo para mim, para as minhas instalações ou para o meu portfólio, mas já só faço verdadeiramente pintura, instalação, escultura.
Os trabalhos iniciais do Rómulo Santa Rita, a maneira como utilizava as matérias-primas, já era aquela que hoje desenvolve?
Sim, eu começo a trabalhar maioritariamente com material reciclado, até porque nós em Angola, e eu acho que isto é um bocado geral no continente, nós temos muitas dificuldades porque vivemos de matéria importada. E então as artes até nisso são o parente pobre e as coisas que chegam são poucas e são muito caras. E eu, como pintava por hobby, verdadeiramente era um hobby, não sentia necessidade de comprar telas, de comprar pincéis. E então pintava com os materiais que tinha, porque verdadeiramente eu acho que a minha técnica nem é assim tão boa. E então eu usava os materiais que tinha. Depois acabo por encontrar até nos materiais uma forma de dar força à minha narrativa expressiva, de a própria reciclagem me ajudar a contar a história, ou fazer, ou dar peso à história que eu quero contar. Eu verdadeiramente considero-me um artivista, não sei se é bem verdadeiramente, se é um termo que verdadeiramente existe, mas a minha obra tem sempre, é sempre alguma coisa que eu quero dizer, não respeitando tanto a estética, mas mais a mensagem, mas muito mais a mensagem. E sim, os materiais, sem dúvida, que me ajudam também a contar essa história.
E é uma narrativa que tanto pode ser encontrada dentro de uma galeria como no exterior, numa rua.
Sim. Para além de trazer o trabalho para a galeria, verdadeiramente onde me dá mais prazer intervir é a rua. A rua, sem dúvida, é um contacto diferente. No dia em que nós terminamos a peça na rua, deixou de ser nossa. Passou de ser toda a gente e é verdadeiramente uma democratização da arte per si. Eu sinto que passar a mensagem na rua é a melhor maneira de a passar, porque realmente ela está... As galerias e, normalmente, os espaços de exposição ainda são, de certa forma, elitistas. Enquanto a rua, não. A rua toda a gente passa, toda a gente se pode ou não relacionar com as coisas. E depois a própria energia que a rua traz, as pessoas, as perguntas diretas, a receptividade ao trabalho, é realmente diferente. E bom, os próprios artistas que me inspiravam a pintar e que eu sigo foram artistas que, de certa forma, todos se iniciaram, o trabalho de mais relevância é na rua, e então, sim, achei que era para mim também um canal, a minha fonte de inspiração desses artistas era como é que eles faziam, qual era a possibilidade de eu expor o meu trabalho sem precisar de ninguém, de certa forma, ser o trabalho a falar por si.
É fácil associar o papelão a quem vive na rua. É o inverter-se esse processo de trazer a rua para dentro da galeria.
Também, mas como eu dizia há pouco, eu fui sempre usando o papelão e na minha estética, no meu corpo de trabalho, desde que comecei até agora, ele está sempre presente e vai contando histórias diferentes. Eu tenho uma das primeiras séries que pintei que se chamava Líderes de Papelão e eram uma série de ditadores africanos. Esse papelão, não é? O papelão que normalmente é um material reciclável, ajudava-me a contar essa narrativa também, não só pelo título da série, mas porque eu sinto que, de certa forma, nós ainda necessitamos de uma reciclagem política, não digo partidária, mas política em África. E então acho que eu vou fazendo uso dos materiais dessa forma, vou usando os materiais para alimentarem também a narrativa. E realmente é isso, foi trazer as minhas peças, a maior parte delas são de grandes dimensões, foi trazer essas peças que nós precisamos que sejam grandes para que chamem a atenção na rua, para dentro da galeria, e a receptividade é boa.
E agora apresenta Black Lives Matter. Como é que surge esta exposição?
Começando mesmo pelo título da exposição, Black Lives Matter é um corpo de trabalho que eu já tinha pintado há cerca de 2 anos. A ideia surge quando aparece este movimento do Black Lives Matter pelo mundo inteiro, na morte do George Floyd, a relação das pessoas com a morte, a assimilação do próprio George Floyd à cultura americana, como é que nós vemos um George Floyd numa estrada normal, com um carro de polícia normal, com uma farda de polícia que nós, nestes países desenvolvidos, identificamos à primeira como próxima, e as manifestações que se geram no mundo inteiro à volta disto, à volta das vidas negras e do Black Lives Matter, e este movimento que já era um movimento que já existia e que pega nesta bandeira e se exponencia desta forma. E a mim não é a morte do George Floyd, mas cria-me um sentido de revolta o facto de as pessoas se movimentarem pelo mundo inteiro, com manifestações, chegámos a ter em Lisboa, tivemos em Paris, tivemos de um senhor negro que morre nos Estados Unidos, mas todos os dias as atrocidades que acontecem no continente africano, ninguém se manifesta. Então, o peso das vidas negras tem a ver mais com a assimilação cultural da pessoa e do relacionamento com que nós temos do que propriamente com a vida negra em si. E isso criou-me então uma revolta que me levou a pintar, que me levou a mostrar o nosso continente de uma forma que eu acho que toda a gente conhece, uma exposição dura, uma exposição suja, como acho que tudo o que se passa em África tem sido. Acho que nós, como seres humanos, olharmos para a África e vermos como é que ela está, nos retira a humanidade. Acho que nós perdemos uma parte da nossa humanidade quando temos as ONUs que andam lá, as Nações Unidas, as Unicefs da vida, constantemente, são anos e anos e anos e anos e o continente não muda. E as pessoas, quando têm que se manifestar pelas vidas negras, manifestam-se por uma vida que se perde nos Estados Unidos ou num país europeu, e todos os dias a quantidade de vidas que se perdem em África passam só a ser rotina e continuam só a ser rotina e não têm a mesma importância. E então este corpo de trabalho e esta narrativa nasce daí, vem a partir daí. Acho que está forte, está muito direta, tem pouco de conceptual. É uma mensagem direta, suja e agressiva. É assim que eu considero, mas intencional.
Aqui o Rómulo Santa Rita faz conjugar uma quantidade de matérias-primas para formar este corpo, que é a exposição Black Lives Matter, blocos de cimento, vídeo, sacas de sarapilheira, pinturas.
Esta exposição, de certa forma, no meu trabalho de pesquisa, no meu raciocínio, não é? Consegue-se perceber, e acho que isto é quase do senso comum, que a África está como está pela exploração dos recursos. A África tem muito pouca indústria transformadora porque não interessa que assim seja, porque quanto mais transformados forem os recursos que de lá saem, mais caros estão. E nós vemos, se procurarmos, a maior parte das empresas até que aparecem retratadas neste trabalho, que aparecem várias, todas elas estão nos tops das empresas mais ricas do mundo, economicamente mais fortes. E eu acho que não existe a necessidade de que a margem de lucro seja tão alta que dependa de uma exploração tão grave da vida humana. E então eu faço uso a esses recursos, os blocos de cimento que representam a maior parte das nossas salas de aula. Todas as obras são crianças pintadas, porque me ajuda a reforçar que continuamos sem futuro, porque todas estas obras derivam de uma pesquisa que eu faço e todas são recentes, todas as fotografias que eu encontro, todo o material é muito recente. Está a instalação de vídeo, é uma instalação de pesquisa maioritariamente de vídeos do YouTube, que é um... todos temos acesso. É uma narrativa que muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, não nos é contada pelos mídia, mas que está ao acesso de todos. E então eu fiz questão de mostrar isso, de trazer isso para aqui. Todos conseguimos ver, não queremos. Os mídia, de certa forma, escondem porque interessa que a maneira como são explorados os recursos por essas companhias continue igual. Nós notamos hoje que estas companhias, até há poucos anos, estavam por trás das políticas. Hoje, com esta nova era e com os Estados Unidos a ganharem eleições, elas já assumem, já vêm para a frente, estas empresas vêm para a frente, mostram que realmente se paga campanhas, que realmente se gera o mundo com capital. E então acho que gerir-se o mundo com capital é obrigatório, deixar-se a África como está é desapropriado e temos que mudar esse mindset.
Este Black Lives Matter é um pouco trazer-se para a galeria a denúncia de que, apesar das independências africanas, o colono continua a existir.
Não sei se será esse o termo, colono continua a existir, mas que se continua a viver um colonialismo capital, isso continuamos. E é por isso que não mudamos. Em muitos dos países a moeda nem mudou. Continua a mesma, a dependência continua a mesma. Estamos num continente que não tem indústria de armamento, mas somos o continente que mais armas tem. E tudo isso se reflete. E no fundo, isto acontece pela simples exploração dos recursos. Os países que outrora foram colonizadores através da cor da pele, hoje já não interessa sequer a cor da pele, hoje interessam os negócios e os recursos e essa exploração. E no fundo, vamos continuar assim enquanto a exploração for feita desta maneira. Para mim é de certa forma intolerável, é muito triste e tem obrigatoriamente que mudar.
Ouvimos o artista plástico Rómulo Santa Rita sobre a exposição Black Lives Matter, patente na Oficina de Artes Manuel Cargaleiro, no Seixal, até 6 de abril. Do Seixal, Luís Guita, para RFI.
RFI, a Rádio do Mundo.
Prosseguimos com a lição de francês.
L'affaire du coffret, 52e.
Entendia-me bem com a Anne. As gravações da Nádia divertiam-na imenso.
Lucas, je peux écouter les mini-disques? C'est bien.
Bon, d'accord.
Une baguette pas trop cuite. Je veux pas comme bonbon, chérie.
La boulangerie. Qu'est-ce que tu veux?
Je veux des tagada.
Bonjour Nadia. Qu'est-ce que c'est? Un microphone? Vous faites un reportage?
C'est pour mes souvenirs du quartier.
Et pour le goûter?
Deux pains en chocolat et des tagadas pour la petite.
Mais la petite, ça doit être Gaëlle.
Tagada, qu'est-ce que c'est?
Oh, des fraises tagada, c'est des bonbons.
Et qui est Gaëlle?
C'est la fille de ma sœur de l'hôtel Montmartre. Je suis sa tante. Nadia la sortait le mercredi.
Nadia la sortait?
Oui, Nadia allait au cinéma, au parc, avec Gaëlle.
Ah oui.
Gaëlle était ici pour les vacances. Mais avec toute cette affaire, ça n'était pas drôle.
J'étais en vacances avec Nadia à Marseille. Mais c'était pas drôle.
Où est Lucas? Il faut aller à la banque. L'argent. Et voilà la banque. Bon, je vais chercher l'argent. Tu m'attends, hein?
D'accord. Ah, un multibanco. Comment est-ce que ça fonctionne? Introduisez votre carte. Bien, mettez mon carton. Composez votre code confidentiel. Mon code PSOA. Donc, et validez. Digamos, 60 euros. Já está. Et le dinheiro?
Mais monsieur, pardon, il faut reprendre votre carte.
Oh, merci madame.
Lucas, ça y est, j'ai l'argent. On va le donner tout de suite au commissaire Jeannet. Prenons un taxi.
Cá estamos de novo com os 20 mil euros nas mãos.
Lucas, ça y est, j'ai l'argent. On va le donner tout de suite au commissaire Jeannet. Prenons un taxi.
Ai, esses pronomes. Vamos levar o dinheiro ao comissário Jeannet. D'accord. On va le lui donner.
Taxi.
Nadia a contacté le réseau pour acheter. Enfin, c'est ce qu'il passe.
Portanto, o dinheiro faz parte do plano da polícia. A polícia colabora com o Palácio das Artes e o museu para recuperar o guarda-joias. Com a minha ajuda.
Oui, a nós, c'est nous, la police. Pour attraper les voleurs en flagrant délit.
Era isso. O dinheiro. Um plano.
Fais attention. C'est entre nous. Promis.
Notre secret.
À suivre.
Para fechar a crónica musical de Hugo Casalinho.
Salut, hoje na seleção musical da RFI vamos para o Brasil, onde este ano tivemos a oportunidade de aproveitar talvez do álbum do ano. Refiro-me a Piqué, da cantora Dora Moreno.
Vou sumir com o tempo pra dar tempo da gente ficar nessa coisa, nesse jogo entre o corpo e a poética.
Dora Morellenbaum é filha do grande músico, ator e compositor Jacques Morellenbaum e faz parte do grupo premiado no Grammy há 2 anos, Bala Desejo. Um grupo na vanguarda e no renascimento do tropicalismo no Rio de Janeiro de hoje. E Dora Morellenbaum continua em solo esse caminho da MPB com esse álbum delicioso, Piqué, um disco com 11 músicas que leva nesse Brasil tão groove, tão solar e com arranjos orquestrais tão ricos, que ouvir o disco inteiro, ficamos logo felizes, positivos. Não posso dizer nada além de fantástico. Vamos lá, o título na playlist RFI chama-se Nem Te Procurar. Vamos nessa! Podem ouvir a playlist RFI no nosso site e em todas as plataformas musicais.
Tanto tempo longe de você, não bastou pra eu me esquecer. Passo dado é um caminho ruim ou bom, mas eu voltaria e seria o seu tom. É você bulho com a minha paz. Hoje sinto que não me quer mais.
Ponto final nesta emissão. A informação continua aqui na antena da RFI. Podem ainda acompanhar-nos na nossa página rfi.fr/pt. no Facebook, no X e no Instagram. Basta procurar RFI Português. Até breve!